Olá pessoal, estamos aqui de volta na terceira parte sobre games na web. Dessa vez a gente vai falar sobre game engines. E antes de começar, eu queria só fazer algumas considerações sobre os capítulos passados. A primeira é sobre left top, não use. Use CSS transform. Olha só. Aqui eu tenho um código que fazia a manipulação do canvas. Cadê? Fazia a manipulação do jogo usando a posição de style left e top. Não use isso. Mesmo que não seja um jogo, se for uma página HTML e você estiver apenas posicionando os elementos numa animação, não use isso daqui. Utilize transform. A segunda consideração é sobre as múltiplas imagens. Aqui a recomendação é que se utilize Sprite Sheet. Deixa eu mostrar aqui as imagens que eu fiz. Então aqui tem um diretório com várias imagens. Mesma coisa, não use. Coloque todas as imagens em uma única imagem. E essa imagem se chama Sprite Sheet. E a terceira recomendação é um pouco mais difícil de explicar, então eu vou mostrar agora em código, que é não use o set interval. Utilize sempre Request Animation Frame. Então aqui o código que a gente estava trabalhando era o canvas. Aqui tem um game loop. Mas eu chamei ele apenas de update. Tecnicamente, um game loop ele é composto por duas funções. Uma função se chama draw e a outra função se chama update, que está aqui em cima. E o game loop ele faz uma única função, game loop. Ele chama essas duas funções, update e draw. Aqui eu posso transferir parte do código do update para o draw, então vou colocar aqui, ó, e vou tirar tudo aquilo que não me interessa, que está relacionado com posicionamento. Isso aqui não me interessa, o resto sim. Aqui no update vou tirar tudo que desenha, esse aqui desenha, esse aqui desenha. Então, tecnicamente, esse seria o jeito correto. O update faz somente a atualização das posições dos objetos e o draw faz o desenho dos objetos, sem interferir na posição deles. E o game loop chama os dois. Só que aqui, ao invés de usar o set interval, a gente utilizaria o request animation frame. E essa função, ela tem somente um parâmetro, que é o game loop. Eu não tenho aqui qual a periodicidade de chamada. Então essa função aqui, ela tem que ser repetida aqui no final. E o que a gente percebe é que a gente não tem como fixar a taxa de chamada. Por exemplo, aqui eu garanto que é 60 frames por segundo. Aqui não, aqui pode ser chamado várias vezes por segundo. Então o update ele seria chamado em um número fixo e o draw um número variável. Só que isso é um pouco mais difícil de ser implementar. Então eu teria que colocar aqui um var start igual a date time, date, por exemplo. E aqui eu pego now, por exemplo, a posição de agora. E aí começa a fazer a função se isso, se aquilo. Aqui eu tenho um grande problema e teria que escrever muito código. Então, o que eu queria dizer aqui é, tudo isso é muito complexo. Geralmente, quando a gente fala de game loop, a gente implementa somente a função de update e essa função de draw a gente simplesmente não implementa. O que acontece é, ao invés da gente implementar a rotina de desenho, a gente depende de bibliotecas que fazem isso para a gente. Ou seja, a gente não se preocupa com left top, com múltiplas imagens, com set interval, a gente depende tudo das bibliotecas, que são os game engines. E todo mundo faz assim. Ninguém faz desse jeito que eu mostrei de criar o canvas na mão e desenhar na mão. Todo mundo utiliza uma biblioteca. Aqui tem as mais conhecidas, o CreateJS. Essa daqui eu acho que é a minha preferida no mundo 2D. Ela tem um apoio muito grande da Adobe. Tem o ImpactJS. O Impact ele é uma biblioteca como qualquer outra, mas ela tem alguns adendos a mais, como por exemplo um editor de mapa. Ela daqui ela é a única que é paga, então tem algumas considerações. A PixJS foi uma das primeiras que introduziu o conceito da integração com WebGL. Tem o Cocos 2D, que além de rodar em HTML puro, ele também pode rodar em modo híbrido, onde você coloca. É muito comum em dispositivos móveis, onde você tem um framework que roda em C++, e esse framework faz binding com JavaScript. Então dá muita performance. E aqui tem uma biblioteca chamada BabylonJS. BabylonJS é uma biblioteca 3D e faz uso direto do WebGL. Tem algumas outras bibliotecas que eu não coloquei aqui, como MelonJS, Phaser JS, o Tri JS, assim como outras 100. Então vamos só dar o exemplo de algumas. Todo mundo pergunta, desse monte de biblioteca, com qual que eu posso começar? Eu sempre recomendo o Create JS. E a sintaxe do Create JS é bem fácil. Aqui eu tenho o conceito de containers. Então, é como uma div que pode ter vários elementos dentro dela e cada elemento pode ter outros elementos filhos. Então, primeiro eu começo criando o stage, que é essa primeira linha. Em seguida, eu crio o conceito do bitmap, que eu carrego uma imagem e coloco uma posição nela. E aí, depois, eu crio o meu evento, o meu game loop. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Carregar primeiro o código. Aqui eu tenho um sample 2D. Deixa eu carregar a página. Aqui está o meu disco voador, está descendo bem devagar. O código é bem simples. Então, eu associo o canvas, crio o meu staging, associo minha imagem e aqui tem o meu loop de mensagem. Esse aqui é o loop o game loop. E o game loop ele faz somente a atualização. É aquela coisa, eu não tenho que me preocupar em chamar a rotina de desenho. Aqui o desenho é feito de forma automática. Olha só, vou colocar 50 aqui. Atualizar. Poderia ter colocado player x também, player.x igual a player.x, mais 10, aqui também mais 10. Ele sai rodando de lado. Ele é bem simples. A ideia é que a gente não se preocupe mais com aqueles detalhes do contexto, draw image. Quem faz aqui é a biblioteca. Uma coisa legal do Create JS é que a Adobe ela tem vários plugins para os produtos delas que conseguem fazer exportação para o Create JS. Por exemplo, se você tem uma animação Flash e você quer converter esse Flash para o padrão HTML5, a Adobe faz isso, utilizando essa biblioteca chamada Create JS. Agora, mais legal do que o Create JS é o Babylon JS, porque ele é 3D. Ele tem duas partes. A primeira parte é o setup da engine. Então, aqui eu configuro a minha engine, associo com Canvas, crio uma cena. A cena é o mesmo conceito que do stage, só que por ser um ambiente 3D, eu tenho várias coisas associadas. Por exemplo, eu tenho uma câmera, eu tenho uma luz e aí eu tenho meu objeto. Nesse primeiro momento eu criei a câmera, criei uma luz, eu poderia ter várias luzes. E no segundo momento a gente cria o objeto. Aqui a primeira linha, ela cria uma esfera, esse é o objeto importante. E o resto é só algumas frescuras que a gente vai dar uma olhada. Aqui no final tem o Game Loop. Então vamos lá para o demo 3D. Então vamos carregar aqui, ó. Essa aqui é a página. Ela é bem simples. Tem um canvas, carrega a biblioteca do Babylon e carrega o meu script. E o meu script é aquele que eu mostrei para vocês. Então aqui eu faço primeiro o setup dele. Então engine, cena, câmera, luz, eu poderia criar mais de uma luz. Aqui eu estou criando o meu objeto. Deixa eu comentar essa linha aqui. E aqui embaixo eu tenho o meu loop de mensagem. Vamos colocar aqui. Loop de mensagem não. O game loop. Então, olha só. É 3D. Eu tenho o controle do mouse. Agora vamos além, vamos associar materiais. Então aqui eu estou renderizando em tempo real, eu vou associar agora uma textura a esse material. Aqui está sem textura, é puramente a luz, o efeito da luz. Vou associar uma textura de madeira, que é essa linha aqui. Já deixei tudo pronto, então uma textura difusa. Olha lá. E aí dá para ver a diferença, né, de você associar uma textura ao material, ó. Agora, o mais legal não é esse. O mais legal é quando a gente associa um bump texture. Bump texture, ele brinca com a superfície do meu material. Então, aqui o material ele é liso. Dá para ver bem, ó, ele é bem liso. Aqui a gente vai associar uma ondulação, uma suavidade. Então, aqui é um bump.jpg, vamos ver? Olha só. Então, só de associar a textura, ele brinca com a luz. E aí dá a impressão de ser alguma coisa um pouco mais 3D, não é tão liso. Que a gente poderia até colocar no código aqui, ó. Esse aqui é o game loop. É, sphere.position.x igual x mais 1. E foi muito rápido. Vou colocar um número menor, 0.01. Então é isso, eu queria mostrar como é fácil mexer com essa parte 3D sem ter que entrar nos detalhes do Canvas ou do WebGL, sem fazer, enfim, somente utilizando esses game engines. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês criem jogos em HTML e até a próxima. Obrigado.